Vamos iniciar a quarta etapa desta sexta parte com a ajuda de Deus. Esta quarta etapa terá 54 minutos de duração.
Muito bem. Vamos então para o nosso sétimo assunto. Nós já falamos sobre a limpeza que o Senhor fez em sua obra. Agora, vamos ver o que o Senhor mostrou, como é que Ele quer que seja a sua obra daqui para frente. Primeiramente, o que o Senhor irá querer mudar é a nossa mentalidade. Por quê?
Tem um ditado no mundo que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Muitos filhos de Deus que são trigo, devido a esta convivência com o joio, acabaram pegando maus costumes. O que é, então, que o Senhor irá querer mudar no meio daqueles que são dele? Diz na palavra que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como uma serpente. Ser prudente como uma serpente até que é fácil. Agora, o difícil é ser simples como a pomba. Mas o que significa isso? Vamos imaginar um crente novo que o Senhor chamou na graça e que realmente o converteu. Esse irmão, além de fervoroso, ele está na simplicidade. Então, só para os irmãos entenderem, vamos imaginar que nós chegássemos para ele e fizéssemos algumas perguntas. Por exemplo, como que o irmão acha que funciona a graça de Deus? Certamente, ele iria responder: na graça de Deus, tudo é guiado por Deus. O homem não põe a mão. Segunda pergunta: como que o irmão acha que funciona quando chegam os problemas para os anciãos resolverem? Com certeza, ele irá responder: eles se reúnem, oram a Deus, e aí o Senhor os guia, o Senhor mostra como que eles têm que agir. Terceira pergunta: e em cima do púlpito? Não, ali é Deus, ali o homem não aparece. Quarta pergunta: e para se apresentar irmãos para o ministério? Bem, aí é por revelação de Deus, eles levam lá na reunião, oram a Deus e o Senhor confirma. Os irmãos estão entendendo o que é simplicidade? Então, irmãos, nós podemos, dentro da graça de Deus, crescermos espiritualmente. O Senhor pode nos dar luz, sabedoria, pode nos dar dons, pode dar seja o que for. Porém, esta simplicidade nunca nós podemos perder. Mesmo porque, quem não for simples como a pomba e prudente como a serpente, não entrará no céu. O poder de Deus opera na simplicidade. E é isso o que o Senhor quer, e é isso o que o Senhor irá implantar na sua obra. Ou melhor, reimplantar na sua obra, para que ele tenha condições de abrir o céu e nos enriquecer espiritualmente.
Como nós já vimos na quinta parte a respeito da abertura dos sete selos do Apocalipse, quando o primeiro selo foi aberto, apareceu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa sobre a sua cabeça e saiu vitorioso e para vencer. Isso, irmãos, significa que era o Senhor Jesus reimplantando a sua graça na terra. Nós falamos também que isso se cumpriu quando Deus revelou a sua graça para o irmão Franciscon.
Leitura número 258, Apocalipse 10, verso 5 ao 7.
E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou pelo aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Como já foi falado na quinta parte, este anjo que estava com o pé sobre o mar e sobre a terra, o Senhor mostrou que é o irmão Franciscon. Lá no céu, quando Deus estava programando tudo o que ele faria aqui nesta terra, ele já programou que haveriam sete anjos através dos quais ele iria estruturar a sua graça aqui na terra. E foi então que o Senhor Deus solicitou com que 7 voluntários se apresentassem para essas missões. E foi o que aconteceu. Só que para que houvesse o 7º anjo, seriam necessários que houvessem 6 anjos antes dele. Então, quem foram esses 6 anjos? Primeiro anjo, Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. Quarto, João. Quinto, o apóstolo Paulo. E sexto, o irmão Franciscon. Então nós vemos, irmãos, que da mesma maneira como o Senhor Deus se usou dos apóstolos no passado, ele também se usou do irmão Franciscon. E sendo assim, tudo o que Deus revelou ao irmão Franciscon, tudo o que Deus deu, foi a mesma coisa que se Deus tivesse dado aos 4 apóstolos, os quais escreveram os 4 evangelhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Simplesmente, que tudo o que Deus deu para o irmão Franciscon, tudo o que Deus revelou e permitiu com que ficasse escrito, é palavra de Deus. Tudo isso só não ficou registrado na Bíblia porque o irmão Franciscon passou por esta terra em uma época diferente. Porém, Deus fez com que tudo isso ficasse escrito no livrinho chamado Mensagens. Então, irmãos, tudo o que está escrito neste livrinho é a mesma coisa que se tivesse escrito na Bíblia. É palavra de Deus a mesma coisa. O irmão Franciscon foi o anjo usado por Deus para a reimplantação da graça de Deus na terra. E sendo assim, foi através dele, no início da obra, que o Senhor Deus fez saber aos seus servos como é que teria que ser a sua obra. Por exemplo, foi através dele que o Senhor passou para os demais que na sua obra não haveria necessidade de se fazer nenhum tipo de propaganda, pois ele, o Senhor, iria trazer no nosso meio todos aqueles que haveriam de serem salvos. O Senhor também mostrou ao irmão Franciscon que na sua obra não deveria existir estudos bíblicos e nem preparação de sermões para serem pregados na hora da palavra. Por quê? Porque na obra de Deus, tudo seria revelado pelo Espírito Santo. O Senhor mostrou também como deveria ser a ordem do culto. Enfim, o Senhor revelou todos os fundamentos de como que teria que ser a sua graça na terra.
Leitura número 259.
Vamos ler no livrinho de mensagens, na página 21. Diz aqui, revelação que Deus deu ao seu servo, irmão ancião Luiz Franciscon, de volta de uma de suas viagens ao Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Então, irmãos, prestem atenção nesta revelação a qual Deus deu para o irmão Luiz Franciscon. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Então, os irmãos vejam que nesta mensagem existem 4 pontos que nós devemos ressaltar. Primeiro, Jesus é a cabeça da igreja. Materialmente falando, em um ser humano, é a cabeça que guia todo o corpo, não é verdade? E é ela que movimenta todos os membros. Na graça de Deus, Cristo é a cabeça. Vejamos bem, em um ser humano, se por acaso um de seus membros começar a se movimentar sem a ordem da cabeça, é porque ele está doente, ele está com problema. Espiritualmente, também. Quando um membro do corpo de Cristo começa a se movimentar sem a autorização da cabeça, é porque ele está com problema, ele está doente. Com isso, eu estou querendo dizer que na obra de Deus, nada pode ser feito sem a autorização da cabeça, que é Cristo. Tem um irmão diácono que é amigo meu, então um dia ele me contou que ele foi atender uma obra no interior, foi ele e mais uns conservos seus. E acontece, irmãos, que nesta cidade não havia diácono. A cidade estava carente de diácono. E quando eles chegaram lá, eles foram conversar com o ministério da localidade, e foi então quando um dos seus companheiros perguntou: "Mas, irmão, não tem ninguém preparado para ser diácono aqui?"
Na hora, Deus falou no coração deste irmão, que é meu amigo:
"Na minha obra não é assim. Na minha obra sou eu quem decido." Os irmãos estão entendendo? Na obra de Deus, nada pode ser feito sem a revelação e a autorização da cabeça, que é Cristo. Na obra de Deus, até para se apresentar um porteiro ou um auxiliar de jovens, tem que ser por revelação de Deus. E os irmãos sabem o motivo pelo qual nós não podemos fazer nada na obra de Deus sem a guia e a autorização do Senhor?
Simplesmente porque todos os dias, na hora do sono profundo, quando nós estamos em espírito, ligados à nossa memória espiritual,
a nossa capacidade mental é muitíssimas vezes maior do que a capacidade mental a qual nós temos durante o dia, quando o nosso espírito está ligado na memória da carne. Isso, irmãos, significa que quando nós estamos fora do corpo, em espírito, a nossa inteligência é equivalente à inteligência dos anjos e também à inteligência dos demônios. E por esta razão, fica impossível de nós sermos enganados por Satanás. Agora, de dia, a coisa muda. Por quê? Porque a inteligência deles fica muitíssimas vezes superior à nossa. E sendo assim, para eles, torna-se muito mais fácil nos enganar, nos armar laços, sem que nós percebamos. Então, irmãos, é por esta razão que, para que nós possamos fazer alguma coisa na obra de Deus, somente com a revelação e a guia de Deus. Caso ao contrário, se nós nos deixarmos guiar pela sabedoria humana, com certeza nós abriremos as portas para que o diabo nos engane. Então alguém poderia dizer: "Ah, mas eu tenho experiência, já são mais de 50 anos na graça." Ah, é? Só que o diabo, além dele ter durante o dia uma inteligência muito maior do que a nossa, ele já tem 62 bilhões de anos de experiência. Voltando a falar da revelação a qual o Senhor Deus para o irmão Franciscon, segundo ponto: o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Isto significa que Deus, através do Espírito Santo, pela sua palavra, é Ele quem ensina a sua lei para a igreja, para que a mesma ande em retidão. Então, irmãos, na graça de Deus, se o homem não obedecer à palavra, não obedecer à lei de Deus, ele estará agindo segundo a sua sabedoria, a sabedoria humana. E neste caso, então, é Satanás que o está influenciando para que ele não se submeta à vontade de Deus. Terceiro ponto: a sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Como nós já falamos na terceira parte, a caridade, ela é simbolizada por uma fruteira, a qual está em cima de uma mesa, e ali tem pera, maçã, pêssego, uva, figo, os quais são frutos que nós temos que produzir e que no montante vem a ser pureza de sentimentos, que é o que nós perdemos no céu e que temos que recuperar aqui nesta terra, na graça de Deus. Aqui nesta mensagem, quando ela se refere à caridade, ela está falando no sentido de amor, o amor de Deus, o qual também é um fruto. Só que este é diferente. O amor de Deus é o único fruto que faz parte da caridade, o qual nós não produzimos, e sim é Deus que o coloca em nossos corações. Então, irmãos, na graça de Deus, nós nunca podemos perder este amor. Se por acaso o amor de Deus sair do coração de um membro, este passará a agir de acordo aos seus sentimentos, sentimentos humanos, os quais vêm a ser Satanás. Por quê? Porque foi Satanás quem colocou os maus sentimentos no coração daqueles que deram ouvidos a ele. Quarto ponto. Onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. O que esta mensagem quer dizer é que a graça de Deus funciona através de um conjunto, o qual é Cristo, que é a cabeça, a guia, a palavra guiada pelo Espírito Santo, a qual é a lei, e o amor de Deus no coração de seus membros. Então diz aqui que onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Isso, irmãos, simplesmente significa que na graça de Deus, sabedoria humana é Satanás.
Então vejamos bem, na terceira parte, nós falamos que na obra de Deus, a sabedoria humana serve como um adubo.
Agora, se ela for usada para substituir a cabeça da igreja, a qual é o Senhor Jesus, aí ela passa a ser Satanás.
Leitura número 260.
Novamente, vamos olhar no livrinho de mensagens, na página 49. Qual foi a orientação a qual o Senhor Deus deu para os seus servos? A parte espiritual é governada pelos anciãs sob a guia do Espírito Santo, os quais se reúnem semanalmente em oração para obter o conselho e a guia do Senhor, e depois é levado ao conhecimento da Irmandade nas congregações. Repetindo, os quais se reúnem semanalmente em oração para obter o conselho e a guia do Senhor. Por exemplo, um delegado, ele é uma autoridade, porém, ele tem que agir sempre dentro da lei, porque se ele agir fora da lei, é considerado abuso de autoridade. Os anciãs também são uma autoridade na obra de Deus, porém, eles têm que agirem sempre dentro da guia de Deus, porque senão, perante o Senhor, também é considerado abuso de autoridade.
Leitura número 261, Gálatas 1, verso 11 ao 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E não é assim, irmãos, que foi desde o início da obra de Deus? No princípio da obra, o Senhor guiou os seus servos, dizendo que a sua obra não seria governada pela sabedoria humana, por filosofias, e nem por qualquer tipo de estudos bíblicos, e sim, a sua obra seria movida pelo Espírito Santo de Deus.
Leitura número 262, Colossenses 2, verso 8.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
A palavra não pode ser interpretada por estudos, filosofia humana, sabedoria humana, e sim somente por revelação de Deus.
Leitura número 263.
Vamos ler no livrinho de mensagens, na página 59. Eu, o Senhor Deus, operarei. O homem tem impedido. A carne no meu caminho tem-me servido de impedimento. A vontade humana me é posta à frente, mas eu operarei, nenhum homem me impedirá.
Então, os irmãos vejam que esta profecia está se cumprindo agora. Por quê? Porque no início da obra, devido ao trato que foi feito no céu entre Deus e o nosso inimigo, pela lei da compensação, Satanás teve o direito de colocar o joio dentro da igreja. Consequentemente, ele também teve o direito de colocá-los no ministério. E por causa disso, foi que nesta profecia, o Senhor falou que a carne, a sabedoria humana, que vem a ser Satanás, se colocava no caminho de Deus e lhe servia de impedimento.
Mas agora, irmãos, tudo isso vai mudar. Por quê? Porque dentro da graça de Deus irá ficar somente o trigo, os filhos de Deus.
E agora é o rei que voltará a governar.
Foi então, irmãos, que meditando em tudo isso, eu orei a Deus e fiz uma pergunta ao Senhor. E isso que eu vou falar agora, os irmãos anciães, os servos de Deus, orem a Deus, porque a mesma coisa que o Senhor me falou, Ele irá falar para os irmãos também. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, da maneira como está a obra hoje, toda essa hierarquia, toda essa aferição de medidas, eu sou mais velho. Enfim, tudo isso que está acontecendo, o qual está fora dos ensinamentos, os quais tu destes a teu servo, ao irmão Franciscon. Então eu pergunto, como que teria que ser a organização da tua obra, o ministério? Foi então que o Senhor respondeu que na sua obra ele quer com que seja desmontado todo esse esquema de hierarquia, porque eu sou mais velho. E disse o Senhor que a vontade dele é essa, que haja um conselho de anciães, contendo 12 anciães, não os mais velhos, e sim anciães que serão indicados por ele, pelo Senhor. Por quê? Porque aí o Senhor irá indicar servos que têm a guia de Deus, que têm espiritualidade, que têm uma intimidade com Deus. E a partir daí, então, o que vai prevalecer não será mais a sabedoria humana, e sim somente a guia de Deus. Este conselho, sempre que precisar tomar decisões, irá funcionar como o Senhor Jesus orientou. Apareceram os problemas, ora-se a Deus, e é o Senhor que orientará como eles têm que agir. E mais uma coisa o Senhor falou. Esse sistema que é usado hoje, esta forma que o ministério usa hoje, quando vão orar para apresentar servos para o ministério, disse o Senhor que ele quer com que isso seja mudado. Por quê? Porque no princípio da obra de Deus, quando havia temor de Deus, sinceridade, espiritualidade, esse sistema funcionava. Então, quando os anciães oravam a Deus, quando aquele que estava presidindo perguntava, Senhor, é da tua vontade que o irmão fulano de tal vá para o ministério de ancião? Realmente, todos ficavam em comunhão, e aí aquele que sentia que era da parte de Deus, se manifestava. Eu sinto que é da vontade de Deus. 2 ou 3, estava confirmado. E foi então que quando o joio começou a entrar, a coisa se desvirtuou. Como nós já falamos, o joio falava, vamos apresentar o fulano, e aí a gente vai lá e fala que sente. Então, irmãos, o que o Senhor disse foi o seguinte, que é a sua vontade que sempre que o ministério se reunir em oração para se apresentar nomes para o ministério ou para pedir a guia de Deus sobre algum assunto, a resposta de Deus será a seguinte, sempre que Deus confirmar, haverá uma visitação total. Todos os que estão reunidos irão sentir a presença de Deus, irão sentir que é de Deus. E quando não for a vontade de Deus, então ninguém irá sentir nada. Os irmãos imaginem se em uma dessas orações for apresentado para ancião uma pessoa a qual não é vontade de Deus com que ela seja colocada no ministério.
Então, o ancião irá perguntar ao Senhor.
Senhor, é da tua vontade que o irmão fulano de tal vá para o ministério de ancião? Neste caso, como não é a vontade de Deus, não haverá a manifestação de Deus.
ninguém irá sentir nada.
Então, o irmão, qual está consultando ao senhor, poderá tirar uma prova.
Ele poderá perguntar para o senhor: então, senhor, se não é da tua vontade que o irmão fulano vá para o ministério, então visita os nossos corações. Com certeza o senhor irá se manifestar e todos sentirão a sua presença.
Foi então que eu também perguntei ao senhor:
senhor, e no caso de haver uma reunião de oração para que sejam apresentados nomes para o ministério,
seria somente os 12 que iriam participar? O senhor respondeu: não, neste caso, todo o ministério de anciãs deve participar.
Leitura número 264.
Os irmãos olhem o que está escrito no livrinho de mensagens, na página 24. Os crentes necessitam compreender que todos foram salvos pela graça de Deus, não para sair fora da humildade que Ele nos determinou, que é de sempre considerar os outros superiores a si próprio, não havendo assim hierarquia na Igreja de Deus. E por que que o Senhor passou essa orientação? Simplesmente porque ele sabia de que se fosse introduzida a hierarquia na sua obra, ficaria fácil para Satanás colocar aqueles que são seus no comando. E, consequentemente, ele, Satanás, passaria a governar a Igreja, assim como ele faz na maçonaria, na idolatria, com os Illuminati.
Em Ezequiel 28, está lá: profecia contra o rei de Tiro. E como nós já falamos, esta profecia, quando veio, ela não veio para o homem, e sim, ela veio para o diabo. E ela começa assim: tu és o aferidor da medida. Aferidor significa aquele que mexe na regulagem da balança. E, espiritualmente falando, a justiça de Deus é uma balança que está nos nossos corações, nas nossas mentes. E Satanás é o aferidor. Ele mexe na regulagem desta balança e faz com que coisas que são importantes deixem de ser importantes e coisas que não têm importância nenhuma passam a serem importantes. Então agora, os irmãos, vejam só. Eu conheço irmãos que já possuem mais de 50 anos de crente e ainda estão nos primeiros rudimentos. Espiritualmente falando, têm uma cabeça pequenininha. E por outro lado, outros com 5 anos de crente já têm a luz de Deus, a sabedoria de Deus. Então agora eu pergunto: o que é importante? É o tempo na graça ou é a luz de Deus? Outro dia eu vi a pregação de um ancião velho lá do norte. Resumindo, a pregação foi a seguinte: se um crente não bebe e não fuma, ele já está salvo. E olhem só, ancião velho. Então agora eu pergunto: o que é mais importante? É o tempo de ministério ou é a luz de Deus, o dom de Deus? Está dando para os irmãos entenderem as aferições das medidas?
Antes do senhor fazer esta limpeza em sua obra, quando o senhor dava de falar nos áudios a respeito de todos os erros cometidos pelo ministério,
eu fiquei sabendo de um ancião que se levantou contra os mistérios, e aí ele falou: quem ele pensa que é falar desta maneira sobre os anciãs? Olha, irmãos, Deus é minha testemunha de que eu honro os verdadeiros servos de Deus do ministério, desde cooperadores de jovens até os anciãs. Agora, sobre o joio que está no ministério, eu falo desta maneira pelo seguinte.
Leitura número 265,
Salmos 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira.
Deu para os irmãos entenderem o porquê de eu ser assim?
No passado, no tempo do povo judeu, existia a Arca do Concerto, a qual era somente um símbolo do concerto que Deus fez com os homens. E mesmo ela sendo simplesmente um símbolo, Deus proibiu que alguém colocasse a mão na arca. E um dia ela estava sendo transportada
e pareceu que ela ia virar. Só, irmãos, que de maneira nenhuma Deus iria permitir que isso acontecesse. Mas um daqueles homens vacilou na fé e, quando achou que ela ia virar, já levou a mão e colocou na arca. O que que aconteceu? Na hora ele foi fulminado, caiu morto. Hoje a arca de Deus é espiritual, é a sua graça. Está escrito que uma alma para Deus, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, os irmãos imaginem o valor que tem para Deus esta arca. São milhares de almas que pertencem a Ele. E se naquela arca do passado, que era simplesmente um símbolo, uma peça feita de madeira, já era proibido por Deus que alguém encostasse a sua mão nela, então agora os irmãos imaginem nesta arca, que é a sua obra. Só que é o seguinte, irmãos. Está escrito que o homem tem liberdade de fazer o que ele quiser, porém, ele irá responder pelos seus atos.
No início da obra, o Senhor sempre falava assim com o ministério: não ponham a mão na minha obra. No passado, quem encostasse a mão na arca de Deus morria a carne. Hoje, quem encostar a mão nesta arca morre a alma.
Só, irmãos, que agora a coisa mudou. Mas por quê? Porque agora, com essa limpeza física na obra de Deus, a qual o Senhor já está concluindo, ficarão apenas aqueles que pertencem a Deus, somente os trigos. E agora, mais um mistério. O trato feito no céu entre o Senhor Deus e Satanás a respeito de que os direitos dentro da igreja seriam iguais, este trato teria validade somente enquanto o joio estivesse dentro da igreja, sendo que a partir do momento em que o Senhor concluísse a limpeza, separando os que são dele do joio, estaria acabada essa disputa entre o Senhor Deus e Satanás. E aí ele também perderia o direito de permanecer dentro da igreja. Então, irmãos, o tempo dele já está vencido. E mais, todos os duelos marcados entre os trigos que pertencem a Deus já foram cumpridos, sendo que todos eles já provaram que eles amam a Deus sobre todas as coisas. Acabou. Agora o Senhor Jesus voltou a ser a cabeça da igreja, e o Senhor Deus agora irá descer com a sua glória no nosso meio como nunca desceu antes. E daqui para frente, nós passaremos a viver na graça de Deus de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque chegou o tempo em que nós teremos que enfrentar a guerra contra o anticristo. Consequentemente, o Senhor começará a desbloquear o poder do anjo, o qual todos nós temos. Isso para que possamos enfrentar esta guerra de uma maneira sobrenatural. Então, só para que os irmãos vejam, por exemplo, quando a perseguição sobre nós estiver acirrada, o Senhor fará com que os seus servos participem de reuniões ministeriais de madrugada, em espírito, e no dia seguinte todos se lembrarão sobre o que foi tratado na reunião. Quando nos for tirado o direito de ir e vir, o direito de locomoção, e, por exemplo, tiver um pedido de batismo lá no Amazonas, o Senhor poderá transladar um ancião aqui de São Paulo, transladar no corpo. E aí, de repente, ele se verá lá no Amazonas, irá fazer o batismo e depois, então, em questão de segundos, o Senhor o transladará de volta para São Paulo. Os irmãos estão entendendo a obra a qual o Senhor está fazendo conosco?
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, spring from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long.
Muito bem, vamos então para o nosso oitavo assunto. Como nós estamos terminando a sexta parte, como na sétima parte nós iremos falar somente sobre o céu, então, neste oitavo assunto,
vamos falar um pouquinho a respeito do Criador do céu, do nosso Deus. Os irmãos sabem que por mais que nós falemos sobre Deus, por mais que nós podemos conhecer Deus, nós não falamos absolutamente nada. Por quê? Porque as nossas mentes não têm capacidade de imaginar quem é Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Então, irmãos, por mais que nós falemos a respeito do Criador, será somente uma noção, e é o que nós iremos fazer a partir de agora. Só para que os irmãos tenham uma noção da grandiosidade do nosso Deus, o céu está em uma frequência de tempo, a Terra está em outra frequência de tempo, ou seja, um dia no céu são 1000 anos aqui na Terra. Aqueles 6 planetas que pertencem aos ETs estão em uma outra frequência de tempo, a qual é um dia lá, 51 anos aqui na Terra. Aquele outro planeta em que estão os filhos de Adão diante do pecado também está em uma frequência diferente da Terra. Um dia na Terra dão 40 dias lá. E sendo assim, o nosso Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que Ele está lendo o pensamento de todos, mesmo estando todos em frequências de tempo diferentes. E se Ele quiser, Ele conversa com todos ao mesmo tempo. Os irmãos estão entendendo? Agora, irmãos, os irmãos já observaram como o nosso Deus é magnífico, é exuberante em tudo aquilo que Ele faz? Os irmãos vejam bem, como nós sabemos, quando o Senhor Deus criou esta terra, Ele não a criou com o objetivo de que fosse um paraíso, e sim um lugar de sofrimento, vamos dizer, um purgatório, um lugar para que aquela terça parte do céu passasse por aqui. E mesmo assim, os irmãos observem quantas coisas boas o Senhor Deus fez, o Senhor Deus criou aqui nesta terra. E é, irmãos, olhando nas pequenas coisas que nós podemos ter uma ideia de quem é o nosso Deus. Então, por exemplo, os irmãos pensem em passarinhos. Os irmãos já foram em um zoológico para observar quantas milhares de espécies o Senhor Deus criou. E não é só isso. Uma diferente da outra, a beleza, a combinação das cores, a obra de arte. Por exemplo, os irmãos já devem ter visto um pavão com as suas penas todas abertas. Os irmãos já observaram que obra de arte. E pensar que tudo isso sai de um simples ovo, o qual, se nós pegarmos e quebrarmos, nós iremos ver que ali só existem clara e gema. Olhem a ciência, a sabedoria de nosso Deus. Agora, pensem em peixes. É a mesma coisa. Quantas milhares de espécies existem, umas diferentes das outras? E isso, irmãos, nós estamos falando somente de 2 espécies. Só que hoje existem no mundo mais de 25 milhões de espécies, as quais Deus criou. Agora, pense no universo. São 532 bilhões de galáxias. Cada galáxia
possui, em média, uma pela outra, 400 bilhões de astros, esse universo é de um tamanho incomensurável. Só para os irmãos terem uma ideia, a estrela mais próxima da Terra, para que o homem viajasse até lá com a tecnologia que existe hoje, demoraria 150 mil anos. Agora, os irmãos sabiam que, se o Senhor Deus quiser, em um segundo ele toma uma dimensão que todo esse universo passa a caber na palma de sua mão?
Tiveram irmãos que já me perguntaram, mas irmão, por que que o Senhor Deus não tem um corpo material? Vejamos bem, irmãos. Deus, ele é infinito, onipresente, o que quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, ele controla tudo o que acontece no céu, no universo, na terra. Nada passa desapercebido aos seus olhos. E por esse motivo é que ele não fica limitado dentro de um corpo material. Agora, por exemplo, para o Senhor Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Só que o céu é finito e a terra também é finita. Então, embora o Senhor Jesus tenha todo o poder no céu e na terra, ele já não é infinito. E é por isso que ele possui um corpo material, assim como nós também iremos possuir no céu.
Então, por exemplo, vamos dizer que o Senhor Jesus esteja na nação número 1
e ele queira ir até a nação número 5, ele terá que viajar até lá. Os irmãos estão entendendo? Agora, o Senhor Deus, mesmo sendo espírito, ele tem uma forma, a qual é a mesma forma que tem os anjos e a mesma imagem a qual ele fez o ser humano. E os demônios possuem forma?
Eles são espíritos,
e um espírito pode pegar a forma que ele quiser. Eles podem pegar a forma de um ser humano, como também a forma de um animal. Só que eles preferem sempre pegar uma forma que se distancie da imagem de Deus. E o nosso espírito possui uma forma?
Sim.
Como o nosso espírito não envelhece, então ele possui a mesma forma que o ser humano tem, porém, quando ele é jovem. Agora, a partir do momento em que nós formos para o céu e entrarmos nos nossos corpos celestiais, aí ele passará novamente a ter aquela forma, a forma daqueles corpos. Agora, irmãos, uma pergunta. Por que que o ser humano não pode ver a face de Deus? Isso, irmãos, porque depois de tudo o que aconteceu no céu, o Senhor Deus fez um juramento. Ele jurou que,
de todos os envolvidos, somente voltariam a ver a sua face novamente aqueles que passassem por esta terra e derrotassem o diabo.
Somente aqueles que saíssem desta terra como vencedores.
Muitos irmãos possuem a seguinte dúvida. Se Deus é infinito em poder, em sabedoria, então por que no início, quando nós morávamos no céu, ele já não previu que Lúcifer iria aprontar?
Vejamos bem, Deus é todo poderoso, o poder dele é infinito. Então agora eu pergunto, Deus teria o poder de criar uma esfera quadrada? Ora, irmãos, a lógica, o bom senso, nos diz que uma coisa que é redonda, ela não pode ser ao mesmo tempo quadrada, está certo? Se por acaso alguém insistir nessa história de esfera quadrada, esse alguém estará partindo para o lado da loucura. E se tem uma coisa que o Senhor Deus não faz, são loucuras. Então, irmãos, o Senhor Deus criou no céu 336 bilhões de anjos e todos eles tinham o livre arbítrio. Por quê? Porque no céu a liberdade é total. Só que durante todo o tempo em que esses anjos moravam no céu, nenhum deles estava propenso a fazer nada de errado. O que aconteceu com Lúcifer poderia ter acontecido com qualquer um dos 336 bilhões de anjos. Então, irmãos, a lógica, a razão, o bom senso nos diz que, como ninguém no céu era propenso a fazer nada de errado, ficaria impossível de se adivinhar com qual anjo isso poderia acontecer? Se alguém afirmar que isso seria possível, então esse alguém está partindo para o lado da loucura. E como nós já falamos, o Senhor Deus não opera na loucura. Então, irmãos, a lógica, o bom senso, a razão nos diz que um ser que é inteligente e que tenha o livre arbítrio torna-se impossível de se saber com precisão quais serão as suas atitudes. Vejamos um exemplo bíblico. O Senhor Deus queria testar a fidelidade de Abraão, então o que ele fez? Mandou com que Abraão pegasse o seu filho Isaque, fossem até a terra de Moriã e lá ele oferecesse o seu filho em holocausto. Mas por que o Senhor Deus fez isso? Porque ele queria testar a fidelidade e a fé de Abraão. Deus fez com que Abraão caminhasse 3 dias justamente para dar tempo para que ele refletisse sobre o que ele estava fazendo. Resumindo, Abraão subiu a montanha com seu filho, armou o holocausto e quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, então o Senhor Deus, usando-se do anjo, disse: "Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único." Os irmãos estão entendendo?
Então, irmãos, como nós iremos ver agora na 7ª parte, o céu é um lugar magnífico, um lugar esplêndido, um lugar de gozo, de delícias. Já nós iremos começar a falar de toda essa maravilha que é o céu. Só que agora os irmãos vejam bem. Quando nós estivermos no céu, nós iremos desfrutar de tudo isso. Por quê? Porque nós teremos um corpo material, um corpo celeste, perfeito. E com o Senhor Jesus é a mesma coisa.
Leitura número 266.
João 4, verso 24. Está escrito: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Como nós estamos vendo por essa leitura, Deus é Espírito. Ele não tem um corpo material. E sendo assim, qual é o prazer de Deus? Qual é o gozo que ele participa? Deus, ele sente tudo o que nós sentimos. Então, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que uma irmã esteja triste, angustiada, atribulada, e aí ela converse com o seu marido e transmita a ele tudo aquilo que ela está sentindo. O seu marido irá se colocar em seu lugar para tentar entender aquilo que ela está sentindo. Agora, Deus não. Tudo o que a irmã está sentindo, ele também sente. Os irmãos sabiam que tudo o que nós sentimos, Deus também sente? Então, por exemplo, quando um músico está tocando um hino em que ele se emociona, aquilo que ele está sentindo, Deus também sente. E isso, irmãos, é agradável ao Senhor. O que Deus se alegra não é com o som do instrumento, porque o nosso som é imperfeito. Porém, Deus se alimenta daquilo que nós estamos sentindo. Daí, irmãos, a importância de que quando nós louvarmos a Deus, nós o louvemos de coração, não de boca para fora. Se nós perguntarmos para a maioria da irmandade o que é que você vai fazer na igreja, com certeza a resposta mais comum será essa: "Ah, eu vou buscar a palavra." Outros dizem: "Não, hoje eu vou buscar." Mas então eu pergunto: e louvar a Deus? E oferecermos alguma coisa para o Senhor, não é importante? Então, irmãos, se nós formos congregar com o objetivo de louvarmos a Deus, oferecermos alguma coisa para o Senhor, com certeza Ele não nos deixará sair vazios da igreja. Por quê? Porque está escrito que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, irmãos, voltando ao céu, como no céu todos nós iremos participar do gozo, das delícias que existem no céu, como o nosso Deus sente tudo o que nós sentimos, automaticamente ele também estará participando de tudo isso.
Já foi me perguntado em reuniões o seguinte: irmão, quem é que garante que quando nós estivermos no céu gozando a vida eterna, não irá se levantar um novo Lúcifer e aprontar novamente? Os irmãos já pensaram nisso? Mas, irmãos, existe uma garantia de que nunca mais isso irá acontecer.
Leitura número 267,
Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. No tempo de Moisés, o que era o maná? Era aquele pão que Deus mandava do céu. Hoje, o que é o maná? É a palavra. Então vejamos.
Leitura número 268.
Apocalipse 22, verso 2. No meio da praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dado seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso, irmãos, é figurativo. Quem é a árvore da vida? É o Senhor Jesus. Então, irmãos, isso significa que, de tempo em tempo, o Senhor Jesus terá uma palestra com cada uma das nações para evitar com que isso aconteça novamente. Esse, então, é o maná que está escondido.
Bem, irmãos, chegamos então ao final desta sexta parte com a ajuda de Deus. Que a paz e a graça de Deus permaneça em nossos corações.